A boa voz aí.
Mesa Redonda. Os principais fatos da semana em debate. Por quem conhece o assunto. Você confere agora.
Bom dia! Hoje é dia 24 de outubro de 2007. No momento são 9 horas. Está no ar a terceira edição do Mesa Redonda do Salada Mista. Eu sou Isabela Raciope e o nosso programa de hoje é sobre os tratamentos odontológicos rápidos. As propagandas baseadas nesse tipo de tratamento se tornaram mais presentes nos veículos de comunicação. Para debater sobre a qualidade dos serviços prestados, recebemos hoje, em nosso estúdio, o vereador de Santos e conselheiro da Associação dos Cirurgiões Dentistas de Santos, São Vicente e região da Costa da Mata Atlântica, Brás Antunes Matos Neto. Bom dia, vereador, e seja bem-vindo.
Bom dia, Isabela. É um prazer estar aqui na programa Mesa Redonda, Salada Mista aqui da Rádio Unisantos, né, dessa prestigiosa universidade. É uma honra a gente debater também sobre odontologia, já que amanhã é o dia do cirurgião dentista.
Integrando o programa, também temos a presença do dentista e diretor de marketing e divulgação do Sindicato dos Odontologistas de Santos e região, Durval Cap Filho. Bom dia, Durval. É um prazer recebê-lo em nosso programa.
Bom dia, Isabela. O prazer é todo meu de estar aqui presente, dar alguma coisa de nós, dentistas, e formalizando assim dentro da nossa classe tudo aquilo que de bom o povo santista quer ouvir, e com vocês aqui estendendo os nossos agradecimentos.
Bom, vamos às nossas perguntas então. Doutor Durval, qual que é o risco em se fazer esses tratamentos rápidos, como implantes, extração de dente, canal, todos esses serviços? E eu também queria saber se existe alguma modalidade que ofereça mais ou menos riscos.
Isabela, eu diria o seguinte, o grande problema da veiculação é ver a capacidade do profissional. Se o profissional ele está capaz de realizar determinado serviço como aquilo que ele coloca dentro dos veículos, como jornal, como revista, como VTVs, ou vendas, ou publicidade, assim como estão sendo colocados, eu diria que nada tem de errado. Se ele tem competência para isso, ele deve realizar. Se ele não está com competência para isso, ele não deve efetuar, porque realmente ele vai ter uma consequência danosa para a carreira dele em virtude desses problemas que poderão afligir aqueles que estão sendo cuidados por eles. Infelizmente, dentro de tudo isso, há esta conformação, há isso que pode ser colocado assim como negatividade quando acontecem esses casos mais desastrosos de trabalhos realizados, não bem realizados, e que poderão acarretar às pessoas danos físicos e danos morais. Então, consequentemente, isso poderá acarretar ao profissional um deslize e uma incompetência e traduzir assim em negatividade para ele futuramente.
Certo. Pergunta para você, Brás. O surgimento de tempos para cá desses novos profissionais que oferecem esses serviços em tempo pequeno pode, de alguma forma, melhorar ou piorar a visão que se tem hoje do dentista?
Olha, a odontologia segue os anseios da sociedade, né? Hoje em dia nós estamos vivendo aí num mundo apressado, né? Diferente da nossa época, da minha, do Durval, que eu aproveito aqui para cumprimentar, também dando meu bom dia. E hoje ela segue os anseios da sociedade. As pessoas não querem ficar muito tempo fazendo tratamento no dentista, como no médico, em tantas outras situações. O que a gente acha é que, como o Durval bem falou, o profissional tem que estar capacitado. Primeiro o paciente tem que se informar se o cirurgião dentista realmente tem o CRO, né, que é o nosso registro. O Conselho Regional de Odontologia emite um registro da técnica profissional, quer dizer, da aptidão para a pessoa exercer aquela profissão. Segundo, tudo aquilo que se diz, né, que está na propaganda, se realmente tudo aquilo tem bases científicas. Eu entendo que o leigo não é obrigado a ter esse conhecimento, mas através de informações, conversando com outros colegas, amigos que fizeram tratamento semelhante, ele pode dizer, ele pode perceber se aquilo tem um bom resultado ou não. Eu entendo que a população fica desguarnecida. Agora, a gente entende que o dentista é uma profissão que ele tem que se aproximar muito do paciente, né? Não adianta aquele negócio efêmero que você chega lá, sai depois de uma hora com tudo pronto. Quer dizer, o paciente, ele precisa confiar no dentista. Então, até certo ponto, Isabela, a sua pergunta tem fundamento e até certo ponto, sim, isso muitas vezes a médio prazo não vai ajudar na imagem do dentista. Cabe a nós, dentistas, mostrarmos ao paciente aquilo que tem de pressa e aquilo que não. Por exemplo, você tem alguns dentes, apenas pouquíssimos dentes na boca, precisa extrair para fazer uma dentadura ou então fazer um implante, hoje tem aquela carga imediata, são os implantes com carga imediata. Isso aí, sim, vale a pena você não ficar sem dente e fazer um tratamento rápido. Mas isso não quer dizer que é a solução para tudo, né? Cada tratamento tem as suas limitações.
Quanto a isso que o senhor falou dos dentes, né, de implantes, segundo alguns dados do Ministério da Saúde, apenas 55% dos adolescentes têm todos os dentes na boca, né? E em alguns casos já há necessidade até da dentadura para esses jovens. Outro dado alarmante é que 3 de cada 4 idosos não possuem nenhum dente funcional na boca. E eu também queria saber do senhor o que pode ser feito para esse quadro ser amenizado, levando em conta o aumento da expectativa de vida hoje no nosso país.
Isabela, nós vivemos em dois Brasis, né? Entre aspas. O Brasil que tem cultura, o Brasil que economicamente é favorável, que é mais a região sul e a região sudeste. E a gente tem, infelizmente, um outro Brasil, que é o centro-oeste, que é não tanto o centro-oeste, mas o norte e o nordeste. Quer dizer, isso faz com que o Brasil tenha uma região continental, quer dizer, isso não é um país, isso é um continente. Então é muito difícil de administrar tudo. O que nós temos que fazer é o que nós estamos fazendo aqui no seu programa, no programa da Unisantos, é divulgar para a população o que a odontologia pode fazer por ele, é divulgar a prevenção que hoje o dentista pode orientar o seu paciente, entende? Então, tudo isso visando a preservação dos dentes. Agora, o Ministério da Saúde, através da Coordenadoria de Saúde Bucal, Dr. Gilberto Pulco, que é um grande amigo meu, ex-aluno meu lá de São Paulo, eles têm procurado fazer um trabalho de interiorização da odontologia no Brasil, naquelas cidades, naqueles estados menos providos, né? E os índices, com o tempo, estão caindo. É muito grande, né? Mas vai caindo paulatinamente.
Certo. Doutor Durval, quando que o senhor acredita que o paciente deve desconfiar do dentista que oferecia um desses serviços rápidos, assim? Isso tudo que a gente debateu até o presente momento, assim, quando que o paciente deve desconfiar?
Realmente é difícil você prever assim como que o paciente poderá desconfiar. Obviamente é como o Braz citou, evidentemente que o indivíduo já tem deve ter um certo nome, evidentemente, deve ter um certo conhecimento, tudo aquilo que ele já fez dentro da cidade, tudo aquilo que ele já tem feito em tipo de tratamento, e, consequentemente, as razões pelas quais a pessoa vai procurar o sentido daquilo assim rapidamente, pode trazer consequências danosas para ele mesmo. Então, eu acho que tem que fazer uma busca. E como eu sempre cito, até nos meus casos, eu acho que convém sempre fazer, se possível, tirar, assim, de uma certa forma, uma visualização com 3 profissionais para se ver se realmente aquilo está de acordo ou não. Por quê? Uma área em que você está numa saúde, com uma implantodontia, que você acarreta, onde você mexe com osso, onde você tem, assim, necessita realmente de um conhecimento bem profundo, que você lida com nervos, certo? Em que você pode acarretar aí um problema danoso, consequentemente, não pode ficar assim dando condições rápidas de trabalho para que a coisa depois, com um longo tempo, poderá trazer prejuízo. Eu, obviamente, é como eu retorno a falar, se o indivíduo é capacitado dentro de uma especialidade, ele poderá tranquilamente responder a essa altura.
E quando for averiguado um tratamento feito de forma incorreta, o que o paciente deve fazer para recorrer e não sair no prejuízo?
Bom, é desagradável a gente falar isso, que realmente nós estamos falando contra nós mesmos, mas de uma certa forma, obviamente que ele deverá recorrer ao profissional e pedir para que ele seja haja uma recuperação no sentido de voltar à normalidade. Se caso esse profissional não for capaz, então, de realizar uma coisa parecida, então ele deverá, obviamente, indicar um profissional à altura para que seja coberto esse prejuízo. Se em última instância ele não indicar ou ele não fizer isso, então a pessoa deve recorrer à justiça e, consequentemente, ver tratado os interesses dela quanto a isso.
Certo. Braz, o presidente Lula, em uma entrevista que ele concedeu à Rádio Nacional em 2004, ele disse que a inserção de flúor na água em todas as cidades que têm estação de tratamento ajudaria a reduzir em 60% o número de cáries. O custo de aplicação disso seria baixo, de apenas R$1 por pessoa. Na sua opinião, qual que é a eficácia do flúor na água que usamos para escovar o dente?
A eficácia é total, né? O flúor já é um produto químico, já de um elemento químico, já de total comprovação no combate, na prevenção, né? No combate à prevenção das cáries. E o presidente, quando falou aquilo, falou com embasamento não científico, porque ele não é dentista, mas totalmente orientado pelo Dr. Gilberto Pulca, que eu acabo de dizer. E em 2006 nós tivemos em uma audiência lá com o presidente da República, onde ele se comprometeu mais uma vez e tem tentado cumprir. Eu sou vereador, sou político agora também, embora a minha profissão, eu sou dentista, tenho meu consultório até hoje. Mas é que fique muito claro, eu não pertenço ao partido político do presidente Lula, não tem nada disso. Só que ele tem tentado cumprir. E uma das promessas que eu ouvi de frente a frente foi fluoretar as águas de todo o Brasil. O grande problema, Isabela, é que muitas cidades do Brasil ainda, por incrível que pareça, não têm a sua rede coletora de esgotos, não têm a sua rede de águas, encanamento de água pronto. Então, isso que a gente vive aqui em Santos é uma outra realidade de muitos outros lugares do país. Mas o flúor tem a total eficácia, tanto é que hoje você vê, por exemplo, meus três sobrinhos nunca tiveram cárie. Então hoje você vai encontrar várias crianças que vão chegar à vida adulta lá com seus 18, 19 anos sem cárie. Então o flúor é imprescindível hoje na nossa água de abastecimento.
Se o senhor quiser fazer algum adendo, doutor Durval, que acrescentar alguma coisa?
Não, eu diria que realmente quando nós estudamos, já na nossa, em 1965, quando terminei, um dos idealizadores do flúor na prevenção, foi um grande estudo, e o homem chegou a isso com essa prevenção maravilhosa, que eu acho que o flúor, uma das cidades que teve essa primeira aplicação foi Campinas, e hoje pode-se dizer que realmente, como o Braz falou, é uma das causas dessa prevenção. E a prevenção hoje na odontologia trouxe assim um benefício muito grande a todos aqueles jovens, porque hoje se previne um tratamento. E o Braz lembra até no sentido de que ortodonticamente se fazia um trabalho posteriormente uma idade para até corrigir dentes. Hoje já se preocupa-se até em idade anteriores àquilo que já se fazia. E quanto à questão da idade, realmente o nosso problema maior é que a odontologia realmente ela tinha uma consequência assim, não tanto de evolução como teve nesses últimos 10 para 15 anos. E dentro dessa evolução, uma das coisas que mais evoluiu foi justamente a implantodontia. Por quê? Porque existia muita pessoa carente de necessidade de pôr dentes e, consequentemente, muita dentadura era feita e a pessoa tinha dificuldade de, com essa dentadura, de falar, de mastigar e, consequentemente, o implante veio dar assim uma condição de solidificação. E eu, realmente, finalizando, eu tenho que agradecer a isso, a esse trabalho que está sendo feito aqui dentro da universidade, a esse trabalho desenvolvido por você como aluna, e quero que você tenha muito sucesso e que tenha muita chance para isso, pelo que eu estou vendo aqui, e meus agradecimentos também.
Certo, agora nós vamos para um breve intervalo de 30 segundinhos e já voltamos em seguida. Obrigado.
Espaço Senac, dicas e informações. Se você trabalha pegando peso, fique atento. Para evitar lesões na coluna, antes de fazer força, respire fundo, prenda a respiração, dobre os joelhos e levante o peso com as costas retas.
Dê preferência a carregar um peso de cada lado do corpo, equilibrando assim o esforço da musculatura das costas.
Pese bem as consequências de sua postura.
Bom, nós estamos de volta com o nosso Mesa Redonda. Hoje nós recebemos aqui em nosso estúdio o vereador de Santos e conselheiro da Associação de Cirurgiões Dentistas de Santos, São Vicente, região da Costa da Mata Atlântica, Brás Antunes Matos Neto. E também recebemos o diretor de Marketing e Divulgação do Sindicato dos Odontologistas de Santos e região, Durval Capfilho. Nosso programa hoje trata de os tratamentos odontológicos rápidos e eu queria fazer uma pergunta que seria para os nossos dois convidados. Vocês acreditam que esses tratamentos rápidos alavancam a notabilidade do dentista no Brasil hoje?
Olha, eu acho que em algumas especialidades, sim, como eu falei anteriormente, aquelas especialidades que mexem exatamente com a ausência dos dentes, onde a pessoa pode ter uma reposição rápida, né? Porque além de o dentista poder recuperar a função daquele paciente, ele recupera a autoestima. Então, como eu falei anteriormente, pessoas muitas vezes que têm que fazer algumas extrações dos dentes rapidamente, porque são focos de infecção, e tirando aqueles dentes, ele vai ficar totalmente desdentado. Então, ali sim, pode-se fazer, por exemplo, uma dentadura num tempo rápido, ou pode-se fazer uma prótese total, que é a dentadura sobre implantes, rápido, justamente para a pessoa não ficar sem mastigar, não ficar sem autoestima, sem a estética, né, em alta. Agora, em outros tratamentos, por exemplo, Isabela, não há condições. Por exemplo, eu sou ortodontista, minha especialidade é ortodontia, então a gente sofre uma pressão, às vezes por causa dessas propagandas, né, que chega lá no consultório, olha, está demorando muito o tratamento do meu filho e da minha filha, mas a gente está mexendo não só no dente, nós estamos mexendo nas estruturas que cercam o dente, que é a gengiva e o osso, e a própria raiz do dente. Então, se você movimentar o dente muito abruptamente, com muita força, e tentar movimentar muito rápido, você vai reabsorver, você vai causar um mal irrecuperável para o paciente. Então, esse negócio do tratamento rápido tem a sua colocação. Eu acharia que a nossa classe tem que fazer essa propaganda daquilo que efetivamente é necessário e trata-se de saúde. Aquilo que trata-se de estético, do tratamento mais demorado, deve dar-se tempo ao tempo. É a minha posição.
Só, doutor Braz, antes do doutor aqui responder, só para esclarecer o nosso ouvinte, o que é ortodontia?
Ortodontia são as movimentações dentárias, né? A especialidade da odontologia, a ortodontia é a especialidade da odontologia que visa prevenir, interceptar e corrigir as más oclusões dentárias. Vou falar em termos leigos, os dentes tortos, certo, que na realidade não causam só problemas dentários, causam problemas de respiração. Tem pessoas que não respiram corretamente por problemas dentários. Então, a ortodontia cuida da movimentação dentária, a movimentação dos dentes, né? Para tentar realinhá-los, colocá-los ou para frente ou para trás, dependendo da posição que se quer. E isso, ao contrário do que antigamente a população pensava, que era só cuidar do lado estético, hoje, assim, nós cirurgiões dentistas conseguimos colocar para o grande público, né, para o povo, que a ortodontia é uma questão de saúde também. A odontologia é uma questão de saúde.
Certo. Doutor Durval?
O Braz citou bem o que tinha que ser dito. A única coisa que eu gostaria aqui de relembrar um pouquinho, e o Braz sabe disso, é que o CRO, Conselho Regional de Odontologia, ele tinha, assim, ações severas em relação a determinados trabalhos que eram feitos e até a respeito de propagandas que eram realizadas. Por muitos anos na odontologia, nós ficamos sem essa condição de fazer essas determinadas propagandas. De uma certa forma, na época a gente até achava ruim, porque afinal de contas a gente não podia mostrar que era isso, que era aquilo. Obviamente, alertados pelo núcleo internacional que da Europa, dos Estados Unidos, que eram feitas aquelas propagandas mostrando estética, mostrando trabalhos e tudo mais, a coisa veio mais para o Brasil. Consequentemente, veio para cá e agora está se transformando assim um determinado segmento, mas realmente é de uma certa forma muitas vezes infeliz pelo fato de muitas vezes poder estar ludibriando a pessoa quanto àquela condição, porque na verdade o indivíduo chega lá e fala, olha, vamos fazer implante em 48 horas, que é justamente para um chamariz, como se diz, é um trabalho de chamariz isso, para que o indivíduo venha e faça lá uma radiografia e consequentemente vai dizer para ele, não, mas o senhor não tem possibilidade de fazer em 48 horas, porque o seu osso não dá para isso. Consequentemente ele chamou a atenção do indivíduo, para que o indivíduo fosse lá e fizesse isso, mas na verdade, isso é um chamariz, é uma jogada de marketing que pode ser também resolvida de uma certa forma não pródiga, né? Porque afinal de contas está, como se diz, o PROCON aí está falando de uma certa forma errada. Então esse eu acho que o conselho realmente foi muito benéfico nessas atuações, eu achava assim em termos de não fazer com que fosse o povo fosse iludido. E realmente a gente conseguia dar uma qualificação assim profissional aos profissionais assim de uma forma muito patenteada. O Braz sabe disso, é um professor, esteve com vários alunos aqui na própria associação e desenvolveu um trabalho junto a ortodontia, que era uma classe que tinha aqui em Santos, na época que eu me formei, tipo 3 a 4 profissionais, né, Braz? Mais ou menos, é verdade, tipo 1966.
Ah, sim.
Deveria ter uns 4 ou 5 profissionais, não mais do que isso. E hoje eu tenho muitos profissionais que vão assim fazer um curso aí de fim de semana e, consequentemente, se dizem já especializados. E fazem trabalhos que muitas vezes pode acarretar um determinado tipo de prejuízo. É como eu bato mais uma vez na tecla. Clinicamente, precisa-se ter determinados cuidados para que não aconteça, depois que a pessoa passou por tudo aquilo, aí vem com resultados desastrosos. Porque, na verdade, ele vai acabar tendo que parar aonde? Num profissional que é capacitado para isso.
Certo. Braz, trazendo algumas dessas informações aqui para Santos, como que está o estado da odontologia na rede municipal da saúde?
Olha, na rede municipal tem crescido, não está ainda como nós gostaríamos que tivesse em termos de população, né, de resultado final para a população e também de condições satisfatórias para o cirurgião dentista. Eu digo isso que está caminhando. Agora, o prefeito João Paulo Tavares Papa, com a sua equipe, tem sinalizado favoravelmente para que nós avancemos na odontologia, que nós possamos dar mais saúde bucal, que é uma questão de saúde, né, odontologia, para a população. E olha, ele sinalizou isso em 2005, já no primeiro ano de mandato, coincidentemente também o meu primeiro ano de mandato como vereador, quando eu trouxe a Santos, eu tive a honra de trazer, intermediado pelo Dr. Emil Adib Razuk, lá do Conselho, presidente do Conselho Regional de Odontologia de São Paulo, onde trouxemos aqui o Dr. Gilberto Puca para mostrar o Brasil Sorridente, um programa lá do governo federal, onde seria a implantação dos centros de especialidades odontológicas. O prefeito, embora com outra bandeira partidária, confiou na minha palavra, trouxe, e hoje Santos tem dois centros de especialidades odontológicas. O que são esses centros? Eles são, profissionais especializados na rede pública que cuidam de cinco especialidades: periodontia, cirurgia, patologia, endodontia e pacientes com necessidades especiais. Então, as unidades básicas de saúde é que drenam esses pacientes. E à época eu pedi a reserva de verba para as 9 cidades da região metropolitana. Guarujá foi a segunda cidade a aceitar os CEUs, e a terceira foi Peruíbe. E agora eu recebi um telefonema do Ministério da Saúde, a questão de 2 meses atrás, dizendo que São Vicente já está quase tudo pronto e deve receber a partir de janeiro. Então eu quero crer e quero dizer ao seu ouvinte que Santos, se ainda não goza de uma excelência no serviço público municipal em odontologia, mas o atual prefeito está demonstrando isso, que quer melhorar e está melhorando, e Santos está melhorando a nível de saúde pública. Haja visto que a culpa de tudo isso, Isabela, é da alta qualidade do cirurgião-dentista que nós temos aqui na nossa cidade.
Certo. Doutor Durval, qual que é a atuação do sindicato na odontologia aqui na região?
A atuação do sindicato, ele tem uma atuação assim bem, bem presente em todas as regiões da Baixada. Nós temos delegados em Praia Grande, em Itanhaém, em Cubatão, em São Vicente e em Guarujá. Então ele tem feito, o Dr. Mário Roberto Leite Augusto, presidente do sindicato, ele tem feito um trabalho realmente salutar nesse aspecto de unir as regiões, não estar presente só em Santos, focalizando a cidade de Santos. E, consequentemente, nós temos, então, um trabalho dessas delegacias, e quando essas delegacias têm, assim, perante o município, a prefeitura ou mesmo ao pessoal interessado em alguma providência a respeito da odontologia, nessas sessões é interessante o aporte que o sindicato realiza em torno disso.
Certo. E agora, para a gente finalizar o nosso programa, assim, quais seriam as considerações que vocês teriam a fazer, levando ainda em conta amanhã sendo o dia do dentista? Quais seriam as considerações finais que os senhores teriam a fazer?
Olha, da minha parte, eu gostaria, através do programa aqui da Unisantos, né, do Sala da Mista, aqui da Mesa Redonda, deixar um grande abraço a cada cirurgião dentista aqui da nossa cidade, da nossa região e, por que não dizer, do Brasil, já que está na internet o programa. Um grande abraço. Sabemos que a profissão hoje tem problemas que antigamente, o Durval é de uma família de dentista e pode dizer muito bem isso, antigamente não existiam esses problemas, mas que nós estamos unidos, aguerridos, sempre por uma melhoria da classe profissional e, sobretudo, para a melhoria da população, do tratamento devolvido à sociedade, né? À população. Então, portanto, amanhã é um dia de júbilo, é o Dia Nacional do Cirurgião Dentista, e eu deixo aqui meu abraço, o meu pleito de luta, de guerra, no sentido de cada vez melhorar mais, sempre o lado profissional e sempre o lado do paciente.
Obrigada, Brás.
Obrigado a você.
Durval.
Meus agradecimentos a você e a todos os dentistas do país, de fora, do mundo, do universo. Por esta data magnífica, nós devemos nos reconsiderarmos e lembrarmos de que a nossa existência é imprescindível a todos aqueles necessitados. Então nós temos dentro de nós algo que é importante, doar de si mesmo o amor a isto que Deus nos propôs, que é o corretivo, a saúde dos dentes daqueles que têm necessidade de ser realizado. Então, o meu abraço a todos aqueles dentistas e que continuem nessa luta, que realmente ela é árdua, ela é aguerrida, como o Braz disse, e a nossa satisfação para que cada vez mais nós estejamos unidos, tanto a associação, como o sindicato, como o Conselho Regional de Odontologia, tudo numa mesma finalidade, ou associação ABO, Associação Brasileira de Odontologia, para que a gente, unidos, sempre dê o melhor aporte a todas as pessoas que tenham necessidade dos nossos préstimos.
Certo. Obrigada, Durval. O nosso Mesa Redonda fica por aqui. Hoje o tema do debate foi a qualidade dos tratamentos odontológicos rápidos. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.
Mesa Redonda é um projeto dos alunos do Centro de Ciências da Comunicação e Artes da Católica Unisantos. Até a próxima edição.